acesse youtube.com/chuchubeleza.
E discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador aqui da Jovem Pan, Rádio que Virou TV. Tudo certo com você? Tudo bem por aí? Nós estamos entrando ao vivo com mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. Aquele programa que você sabe muito bem, analisa os principais fatos políticos do dia. E hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 28 de outubro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, tanto o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Panflix, o novo aplicativo da Rádio Jovem Pan, que nós sugerimos aqui para vocês em todos os dias, para que baixem, se por um acaso ainda não baixaram. O Panflix é gratuito, além disso, possui conteúdos exclusivos que vocês não ouvirão no rádio, nem muito menos verão nas nossas múltiplas plataformas digitais. Vamos lá, então, dar o nosso boa tarde aos nossos três comentaristas que fazem esse programa comigo. Já estão aqui aparecendo no nosso ilustre telão para todos que estão nos assistindo, mas aqueles que estão nos ouvindo vão ouvir o boa tarde agora. Primeiro, da nossa Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino. Tudo beleza?
Tudo beleza, Paulo. Boa tarde, Thaís e Josias e audiência. Vamos nessa.
Como é que você está, Josias? Tudo firme?
Tudo bom, Paulo. Tudo ótimo, tudo firme. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino, à audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos em frente, então. Produção, vamos aos destaques desta quarta-feira. Presidente Jair Bolsonaro autoriza via decreto estudos sobre modelo de privatização nas unidades básicas de saúde via programa de parcerias de investimentos. Ex-porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, faz críticas às autoridades que não querem ser contrariadas, o que acabou sendo interpretado como uma suposta indireta para o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a fala do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que saiu em defesa do governo e reforçou que a presidência não compactua com a proposta de nova Constituição no país. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos, como em todos os dias, que você participe conosco do programa, respondendo a pergunta que a gente vai lançar agora para vocês. Vocês acham que o SUS, o Sistema Único aí de Saúde, presta um bom serviço para a sociedade? Sim, não e por quê? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui para vocês, 11 9 31 17 0620. E lembrando vocês que gostam de participar via Twitter, a nossa hashtag é muito fácil, é o nome do programa, hashtag 3 em 1, é só você utilizá-la e participar, tweetando aí, comentando todos os assuntos que Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza analisarão na tarde desta quarta-feira. São 5 horas e 3 minutos, vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, autorizou estudos sobre um modelo de privatização das unidades básicas de saúde, a SUBSS, via programa de parcerias de investimentos. Os pacientes normalmente recebem atendimento primário e acompanhamento de doenças crônicas nas UBSs. A medida foi criticada por integrantes da oposição que protocolaram um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da canetada. Diante da reação negativa, a Secretaria-Geral da Presidência alegou em nota que a medida não representa qualquer decisão prévia, pois os estudos técnicos podem oferecer opções variadas de tratamento da questão que futuramente serão analisados pelo governo federal. O órgão da presidência ainda afirmou que as pesquisas podem alimentar o governo com informações sobre a situação das UBSs do país. Thaís Oyama, vamos lá, começa você essa tarde.
Paulo, para mim isso virou um assunto, não pela notícia em si, mas por causa do que é, na minha opinião, uma enormemente exagerada reação que a notícia causou. Olha, vamos ver direito o que diz o decreto, que já chamaram de medida arbitrária, repulsivo e tudo isso. O decreto simplesmente autoriza a discussão da elaboração de estudos de alternativas de parceria com iniciativa privada para a construção e modernização das UBSs, que são nada mais, nada menos que os postos de saúde que a gente vai, que as pessoas vão quando se sentem mal, antes de ir para os hospitais, etc. Então, é apenas uma discussão, uma autorização para a gente começar a estudar alternativas para que a iniciativa privada eventualmente participe da construção física, né, ou operação desses postos de saúde em moldes ainda a serem discutidos. Então, é muito diferente de dizer que o governo Bolsonaro está ameaçando privatizar o SUS, fazer todo mundo pagar pelo atendimento que hoje é garantido pela Constituição, é gratuito, como garante a Constituição, né? Não tem nada disso, ninguém falou em nada disso, ninguém cogitou do Estado começar a retirar os direitos constitucionais das pessoas, ninguém falou em tirar o atendimento gratuito ou começar a cobrar por ele, ninguém falou nada além de começar um debate sobre uma eventual participação da iniciativa privada nos postos de saúde, começando por construí-los, porque é, aliás, uma coisa muito necessária, porque está cheio de posto de saúde pelo Brasil, pelo interior dos estados aí, que só começou e parou na metade porque os municípios não têm dinheiro. Os municípios recebem o dinheiro dos estados, mas que são repassados pelo governo federal. Então, nessa crise toda, ficou um monte de esqueleto por aí, coisa que não subiu e também não desce e que pode apodrecer antes mesmo de ser inaugurado. Então, no mínimo, esse decreto do governo pode iniciar uma discussão sobre o que fazer com esses esqueletos, por exemplo, né? São as primeiras, são o primeiro lugar a que as pessoas recorrem quando tem problemas de saúde, é uma coisa muito importante e o governo não está tendo capacidade para responder à demanda de expansão desses postos de saúde. Então, não estou dizendo que seja uma solução, iniciativa privada, mas, gente, é apenas um debate que começa, né? Eu não vejo nada demais. O que eu vejo demais e de muito ruim é a oposição entrar com, desde já, tem uns 3 ou 4 projetos de lei aí que a oposição deu entrada para sustar o decreto, ou seja, para interditar o debate. Eu nunca vi uma coisa dessa, para interditar um debate. 3 ou 4. A Maria do Rosário, por exemplo, chegou a dizer, a deputada Maria do Rosário, chegou a dizer que o governo quer desmontar o SUS e condenar milhares de brasileiros à morte. Isso é um enorme exagero, se não for má fé, né? Porque com tanta coisa para propor, a oposição resolve fazer demagogia barata em cima de uma coisa que é uma proposta de discussão. Então, isso mostra que essa oposição, Paulo, está à altura desse governo. Um governo sem rumo e uma oposição idem. Aí, dito isso, é claro que o momento que o governo escolheu para baixar esse decreto, um momento de pandemia e que uma segunda onda, inclusive, pode chegar aqui, e a forma também como esse governo resolveu baixar esse decreto, que não tem nem a assinatura do ministro da Saúde, né, do Ministério da Saúde, é tudo pelo Ministério da Economia. Então, tanto o momento quanto a forma são deploráveis, mas esse desastre de time e de estilo do governo Bolsonaro, isso aí já não surpreende ninguém.
Vai lá, Constantino.
Olha, Paulo, essa história toda tem que usar Shakespeare aqui, né? Muito barulho por nada. É ridículo. A reação que eu estou falando, né, é patética, mas mostra bem o que se transformou, no que se transformou a nossa oposição e uma parte até da mídia. É oportunismo puro para desgastar o presidente e o governo que eles odeiam, né? Então, tudo é politizado, tudo é histérico, está desmontando o sistema de saúde no meio de uma pandemia, dizia uma chamada, né? E tudo isso é ridículo. Olha, quem dera que o governo quisesse, de fato, seguir adiante com uma espécie de privatização do SUS. Eu, como liberal, seria totalmente favorável. Aliás, aqui nos Estados Unidos, o risco é o contrário, né? O Partido Democrata, cada vez mais radical, quer o SUS. Então, é que não existe aqui, né? Então, veja, chamou atenção aí a reação da turma, né? Sempre vem a esquerda radical junto com seus artistas e intelectuais, entre aspas, por trás, né? A turma que frequenta o Sírio, o Libanês e o Einstein, falando, defendam o SUS e por aí vai. Até a Anitta se manifestou, né? É um negócio patético. Olha, o governo não conseguiu nem privatizar ainda os Correios. O secretário Salim Matar saiu frustrado com a quantidade de obstáculos que são criados pelo sistema para impedir privatizações. E alguém acha a sério que está na iminência de ocorrer uma privatização do SUS no Brasil? Olha, isso sim é um não debate. A história da vacina obrigatória é o debate, até porque agora o deputado Aécio Neves já está propondo, inclusive, ostracismo para quem não se vacinar, né? Já está projeto de lei já. Então, esse é o debate. Agora, privatização do SUS, isso é um não debate. Isso é grita, isso é histeria, isso é oportunismo puro, distorção, né, do que está sendo proposto, que é um estudo para ver ali a operação das UBSs e o que, que pode ser melhorado eventualmente com terceirização, com transferência para a gestão privada de algumas coisas da operação numa PPP, o que não tem nada a ver com privatizar o SUS. Repito, quem dera. Tem um livro, Welfare of Nations, do James Bartholomew, que ele faz um grande estudo num capítulo sobre essa coisa de saúde, e ele mostra lá os diferentes sistemas, modelos, Singapura, Suíça, Austrália, né? Olha, o modelo melhor não é o SUS, tá, gente? Não é. Nós temos a pergunta do dia aí, cada um vai responder. Eu acho que é o seguinte, não existe nada tão caro como esses serviços gratuitos oferecidos pelo Estado. A universalização do sistema de saúde para todos os tratamentos e para todo mundo é, obviamente, uma daquelas utopias socialistas que a nossa Constituição de 88 ainda está repleta desse tipo de mentalidade. E o resultado concreto está aí. Falta leito para todo mundo, o serviço é uma porcaria, o troço fracassou.
Vai lá, Josias.
Ao editar esse decreto que coloca unidades do SUS na mira do programa de parceria com a iniciativa privada, o governo se comportou mais ou menos como bombeiro que deflagra uma discussão sobre regras de combate ao incêndio no meio das chamas, ainda com a mangueira na mão. Dizer que o governo foi inábil aqui é muito pouco para traduzir o que está ocorrendo. Na verdade, colocar um tema como esse sobre a mesa, no meio da pandemia do coronavírus, pode levar, inclusive, à morte um tema que é relevantíssimo e merecia ser debatido a sério, num momento adequado. Era muito previsível que esse debate produziria ruídos. E os ruídos não vêm só da oposição, não. Eles vêm também do Centrão. A pergunta é, para quê? Ideias costumam jorrar nos governos como água em chafariz. Mas, ao contrário do que ocorre em momentos, em períodos de calmaria, assessores que têm muitas ideias não são bem-vindos num cenário de adversidade. Há pessoas que se sentem bem em dar palpites, na maioria das vezes até agem com boas intenções. Mas no meio de um incêndio, a menos que a sugestão se pareça com um extintor, cabe ao presidente descartar essas ideias extravagantes ou adiá-las quando são boas ideias que merecem um debate a sério no momento apropriado. No caso desse debate sobre a gestão privada das unidades básicas de saúde, o surgimento da ideia nesse momento é esdrúxulo por três razões. Primeiro porque nós estamos em meio a uma crise sanitária e é hora de assegurar que o que está aí, esse sistema precário que nós temos, o Sistema Único de Saúde, que ele preste a melhor assistência possível à clientela que recorre a ele. Segundo porque o Ministério da Economia, que é o berço da iniciativa, tem muito mais o que fazer. E terceiro, porque a chance de algo assim ser aprovado no Congresso, do modo enviesado como está surgindo, é nula. Então, o governo está gastando tempo e energia com uma boa ideia e uma bobagem. O Brasil está vivendo uma emergência. O cenário é de emergência. Faltam vacina, dinheiro, empregos. A vacinação dependeria de uma coordenação. E o que há não é coordenação, é uma balbúrdia. A penúria recomendaria uma atenção especial com esses brasileiros que vão perder agora, na virada da curva aí do ano novo, o auxílio emergencial da pandemia. E ficou para depois da eleição municipal esse debate. O desemprego deveria inspirar reformas que restaurassem a confiança do investidor privado. E as reformas estão empacadas no Congresso. Diante desse quadro, o presidente Bolsonaro e o seu principal ministro, o Paulo Guedes, acharem que seria uma boa ideia queimar esse debate sério sobre a gestão privada de unidades de saúde num momento como esse, isso passa, francamente, passa uma ideia de falta de rumo.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque sem citar Jair Bolsonaro, ex-porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, fez críticas ao governo em um artigo publicado no jornal Correio Brasiliense nesta terça-feira. Rego Barros afirma que promessas eleitorais foram abandonadas diante das dificuldades políticas e mesquinhos interesses. No artigo intitulado Memento Mori, expressão latina que significa algo como lembre-se de que você é mortal, o ex-porta-voz da presidência também diz que, infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói. Ainda sobraram críticas para os auxiliares de Bolsonaro que, segundo Otávio do Rego Barros, se comportaram como seguidores subservientes. A saída de Rego Barros do governo foi anunciada em agosto e oficializada em outubro, após meses de isolamento. Constantino, você começa essa.
Olha, Paulo, eu não vou entrar em intrigas palacianas e brigas entre militares e alas, sei lá o quê, porque realmente eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Então eu vou pegar a fala do ex-ministro e fazer uma análise um pouco mais genérica, né? O que ele falou aí não tem nenhuma novidade e é o mantra de muitos liberais. Essa frase, inclusive, que ficou muito conhecida, né, é do historiador Lord Acton, um grande liberal que dizia: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, né? O nosso Nelson Rodrigues, dramaturgo, dizia que a grande vaia é mil vezes mais forte, mais poderosa e mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem, né? E um outro, esse era reacionário, né? Segundo ele mesmo, atacava a esquerda festiva. E um outro grande liberal, né? O Adam Smith, no Teoria dos Sentimentos Morais, ele faz um alerta ali sobre certos círculos, né, de nobreza e poder. Ele diz: em tais círculos sociais, as habilidades em agradar são mais consideradas do que as habilidades em servir, né? Quando o mais importante é agradar o superior, o poderoso, né, a primeira coisa que vai ser sacrificada é a sinceridade, a honestidade. Por isso que quem se cerca de bajuladores medíocres vai estar blindado contra críticas construtivas. E aí começa um declínio realmente perigoso, né? Eu lembro do Bussunda, num relato da biografia escrita pelo nosso colega Guilherme Fiuza. Ele era petista, né? Acreditou muito no Lula, enfim, todo mundo erra na vida e erra feio às vezes. Ele conta que chegou lá, né, quando o Lula foi eleito, ficou emocionado e tudo, e ele viu a cena das pessoas disputando para ver quem acenderia o charuto do Lula. E aquilo ali já gerou um certo mal-estar nele, né, e uma aversão. Então, olha, o alerta em si é absolutamente legítimo em termos genéricos e todo liberal endossa. Poder corrompe, bajuladores corrompem, é muito importante ter críticos construtivos em torno, né? E às vezes os críticos não construtivos não ajudam, porque é só deturpação, manipulação, ataque infundado, picuinha, intriga, do lado de alguns e da mídia, né, inclusive, que o sujeito fica na defensiva. Eu não identifico, olhando de fora, essa ambição desmedida pelo poder vindo de Bolsonaro, não. Acho que essa comparação, por exemplo, com Lula seria muito indevida e forçada, né? Mas o alerta continua válido. O alerta continua válido porque nenhum ser humano está livre das tentações e dessas paixões. Então, que o Bolsonaro se cerque de críticos construtivos decentes.
Vai lá, Josias.
Esse artigo que não cita o nome do presidente Bolsonaro, não cita nenhuma vez o general Otávio do Rego Barros, ele produziu uma das mais corrosivas críticas ao presidente desde a posse há 1 ano e 10 meses. O general comparou o Bolsonaro a Júlio César e insinuou que está em curso no Brasil um cesarismo que não conduz a boa coisa. Infelizmente, o poder inebria, corrompe, destrói, disse lá o general. E aí ele anota que a estabilidade política do império está sob risco. O general ressuscitou no artigo a figura do cochichador, que era o Júlio César, tinha sempre do seu lado um escravo para soprar no ouvido dele: lembra-te de que vais morrer, ou lembra-te de que és mortal. Isso servia para prevenir contra a megalomania, recordando a César que ele também estava sujeito à condição humana. Com o Bolsonaro, isso não funciona. O Rego Barros deu a entender que tentou exercer, sem sucesso, esse papel de cochichador. Aí ele anota ali que assessores leais, que sussurram conselhos de humildade e de bom senso, ficam roucos e não são ouvidos. O artigo do general empilhou ali algumas reflexões ácidas sobre o ex-chefe dele. Ele ensinou que o Bolsonaro, os compromissos de campanha do Bolsonaro não passavam de peças publicitárias, valem tanto quanto uma nota de R$7. Aconselhou os demais poderes a se blindarem contra o que ele chamou de atos indecorosos, dando a entender que o presidente estaria preparando atos indecorosos, que ele não especifica. Deu a entender também que o Bolsonaro se considera portador de uma missão divina, por isso ele só aceita ouvir aplausos. Aí o general põe lá uma frase de efeito: a soberba lhe cai como veste. No instante em que a humilhação de generais se tornou habitual no governo, o Rego Barros dividiu os assessores de Bolsonaro em três tipos. Segundo ele, há os que deixam de ser respeitados, os que são abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas palacianas, aparentemente ele se inclui nesse grupo, e o restante, que por subserviência, segundo as palavras dele, assume uma mudez confortável, não evitam dizer ao presidente aquilo que ele não quer ouvir. E no limite, disse o general, vai caber à sociedade assumir o papel de cochichador do Júlio César do Planalto. Segundo a visão do porta-voz, cabe à sociedade sussurrar ali nos ouvidos de políticos como Bolsonaro: ah, lembra-te da própria eleição. O curioso é que a coragem desses generais, como o Rego Barros, ela só ocorre depois da demissão. E o general, nesse ponto, ele acha que é preciso aconselhar o presidente: ó, lembra-te da próxima eleição. Acho que ele está errado, porque se há alguma coisa que o presidente Bolsonaro não esquece, é da próxima eleição.
Thaís Oyama.
Paulo, eu achei engraçado. Alô.
Estamos te ouvindo, pode falar.
O Constantino citou Adam Smith, Lord Acton, Nelson Rodrigues e até o Bussunda, sem falar no Lula, é claro. Mas eu queria lembrar que o general Rego Barros estava criticando, era o presidente Bolsonaro mesmo, né? Então, o general Rego Barros era um auxiliar direto do presidente Bolsonaro e ele foi exonerado sem que o presidente Bolsonaro tenha nem sequer falado tchau para ele. Então, não teve nenhuma cerimônia, os militares, como a gente sabe, gostam muito de uma cerimônia, não teve nenhum comunicado oficial agradecendo os serviços prestados, nem aquele protocolar saiu a pedido, vai em busca de novos desafios, nada disso. Não teve nem mesmo uma conversa entre ele e o presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro não quis, né? Não porque ele, general Rego Barros, não quis. Então, esse é o ponto de vista pessoal do...
Tivemos um pequeno problema com a conexão da nossa Thaís Oyama, acho que não voltou, né? Não voltou. Muito bem. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tenho mais alguns minutos antes de ir para o intervalo.
Incrível que ela sempre começa a análise dela falando de mim, né?
Constantino, só um minuto. Ela voltou exatamente agora. Vamos lá, Thaís Oyama. Em seguida eu passo para você.
Peguei sua última frase, Constantino, mas eu já te expliquei por que eu adoro falar de você, porque eu acho muito interessante o que você fala e muito curioso às vezes também, como dessa vez. Então eu estava lembrando aqui que essa é uma questão pessoal, né? Isso magoou muito o general, a forma indigna como ele foi despachado do Palácio do Planalto num governo em que ele trabalhou desde o primeiro dia. Mas tem um outro ponto de vista mais importante que esse pessoal, que é o ponto de vista do militar que conhece o governo. Esse artigo foi escrito do ponto de vista de um general que conhece o governo profundamente, né? Que trabalhou diretamente com o presidente Bolsonaro desde o primeiro dia e que escreveu esse artigo na condição de quem presenciou intimidades do governo Bolsonaro, modos de agir do governo Bolsonaro, testemunhou como é que o governo Bolsonaro funciona por dentro. E por causa disso, inclusive, ele calou fundo nos militares. Eu ouvi bastante gente hoje de manhã. O artigo que o general Rego Barros escreveu, fala basicamente duas coisas. Uma é que o Bolsonaro traiu os ideais que ele propagou na campanha e nas quais parte dos militares acreditou. E dois, que a soberba fez o presidente trocar aliados fiéis, os tais feridos por intrigas palacianas, né? O general Rego Barros, embora não tenha falado isso em público, não tenha aparecido isso em público, ele foi um dos feridos pelas intrigas lá que incluíam os filhos do presidente. Mas ele disse que a soberba fez o presidente trocar aliados fiéis por áulicos, por puxa-sacos, né? Em outras palavras, ele não usou essa palavra, essa expressão menos elegante. Esses áulicos que só fazem concordar com o presidente e colocar pilha nas ideias mais tresloucadas dele. Então, nesse ponto, é importante notar que o general incluiu um recado para os seus, para os militares, né? Aqueles que, por conveniência, se mantêm em sua confortável mudez. E que, ao se eximirem do seu dever moral de chamar a responsabilidade do presidente, eles colocam, abre aspas, a estabilidade do império sob risco. Então, mais do que criticar o presidente Bolsonaro, com quem ele trabalhou muito de perto, o general Rego Barros, com esse artigo, ele dá uma chamada lá nos militares, principalmente nos generais que ainda estão no palácio, né? E tem gente que viu nome e sobrenome do destinatário desse recado, que seria o general Augusto Heleno. Mas, como eu disse, esse artigo calou fundo em toda a categoria, não só no general.
Constantino.
Não, eu prefiro pular, eu deixo a pauta de fofoca para a Thaís, eu quero fazer análise que agregue mais ao nosso ouvinte, temos aí que falar de Estados Unidos, eleição, coisas muito mais importantes.
Ok, podemos ir para o intervalo comercial ou alguém quer falar mais alguma coisa? Josias, podemos?
Podemos.
Podemos, Thaís? Então tá bom, vamos para um rápido intervalo comercial, na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1. 3 em 1.
More a poucos passos do metrô Vila Prudente na nova referência de complexo imobiliário da região. Bem-vindo ao topo. Conheça o Diálogo Panorâmico. São apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte, salas comerciais e mall de conveniência para facilitar o seu dia a dia. O lazer de clube é completo para toda a família. Visite agora o showroom na rua Ibitirama 166 ou acesse dialogo.com.br. Realização Diálogo Engenharia.
Jovem Pan News.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você motorista que está neste momento pretendendo utilizar a rodovia dos imigrantes no sentido do litoral e também a rodovia Anchieta. Saiba que a situação é boa para as duas rodovias, para quem segue no sentido do litoral. No entanto, no sentido da capital paulista, aí sim, problemas para os motoristas, quem vem da região da Baixada Santista, utilizando o sistema Anchieta Imigrantes, encontra dificuldades do quilômetro 56 ao quilômetro 46 pela rodovia dos imigrantes. Então, há 10 quilômetros de congestionamento, de morosidade. Você, motorista que vier, então, à capital paulista, está na Baixada, opte neste instante pela rodovia Anchieta. Apesar do tráfego maior de caminhões, tem uma situação melhor do que a rodovia dos imigrantes devido ao excesso de veículos. A Padre Manuel da Nóbrega tem boas condições em ambos os sentidos, assim como pela Piaçaguera Guarujá, também para quem chega na região do município ou então no acesso à rodovia Rio Santos.
3 em 1.
5 horas e 29 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN e seguindo com a nossa pauta aqui, gente, porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira que a posição do governo é contrária à elaboração de uma nova Constituição. Como mencionamos ontem aqui no programa, o debate sobre uma Assembleia Constituinte foi trazido à tona pelo líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que avalia que a Carta Magna atual deixa o Brasil ingovernável. Questionado sobre o assunto, Mourão disse que desde a campanha eleitoral a sua opinião é a mesma, contrária a uma nova Constituinte. Abre aspas. O líder do governo é um parlamentar, tem outras prerrogativas diferentes de quem é hoje, no meu caso, vice-presidente eleito com o presidente Bolsonaro, que em nenhum momento tocou nesse assunto, fecha aspas. Na visão de Ricardo Barros, a Constituição de 1988 dá muitos direitos para os cidadãos, exige poucos deveres e estabelece benefícios pelos quais o país não consegue pagar. Entretanto, vale destacar que quando era candidato a vice-presidente, Mourão defendeu a criação de uma nova Constituição. O então candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, à época, disse que seu vice na chapa foi infeliz ao falar que a elaboração de uma nova Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo, mas sim por um conselho de notáveis. Josias, você começa essa rodada.
O presidente Bolsonaro precisa fazer uma pergunta a si mesmo. Para que serve o Centrão? No momento, os dois principais nomes desse conglomerado partidário estão disputando no Congresso o papel de maior estorvo para os interesses do governo. O líder do Bolsonaro na Câmara, o Ricardo Barros, atravessou aí no caminho da agenda de reformas essa proposta extemporânea de plebiscito para convocar uma constituinte. O candidato do Planalto à presidência da Câmara, o Arthur Lira, comprou uma briga que travou a Câmara e está impedindo o funcionamento da comissão que colocaria em pé o orçamento da União para 2021. O vice-presidente Hamilton Mourão disse o que o presidente Bolsonaro já deveria ter declarado. O governo não tem interesse, não pode estar nessa canoa da constituinte que o seu líder, Ricardo Barros, colocou em movimento. Sou pena de acabar o governo. Se você faz uma constituinte, acaba o governo. Você vai discutir outra coisa. E essa paralisia legislativa que a movimentação do Arthur Lira potencializa, ela contribui para envenenar um ambiente econômico que precisa de estabilidade. E o mercado já está eletrificado pelas incertezas que vêm de fora. Tem a segunda onda do coronavírus na Europa, tem a eleição nos Estados Unidos. E aí essa instabilidade interna, ela não ajuda a restabelecer a confiança que é necessária que se restabeleça no ambiente econômico. Até outro dia, o Bolsonaro e o Centrão brigavam. De repente, apagaram-se as luzes ali e operou-se a conciliação. Foi restaurado o toma lá da cá, o governo desceu ao balcão. Agora, é preciso que sejam respondidas algumas perguntas singelas. O que é que a turma do Centrão quer tomar do governo? Já tomou muita coisa. Já levou até um ministério, o Ministério das Comunicações. Esse pessoal quer mais. O que é que o Bolsonaro se dispõe a dar? E, principalmente, a principal pergunta, o que é que o presidente está exigindo em troca? Sabe-se que o presidente buscava ali uma blindagem legislativa. Muito bem, mas se não for adicionado a esse pacote um lote de reformas econômicas que são indispensáveis hoje ao país, esse movimento ele vai se revelar. O ministro Paulo Guedes ele já retomou aquela pregação que transfere para o Legislativo a trava das privatizações, a trava das reformas, aquele cenário amistoso que tinha se restabelecido entre o Paulo Guedes e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele já começou a se desfazer. Há um personagem novo em cena, que é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos passou a telefonar para lideranças políticas. Veja a que ponto nós chegamos. O presidente do Banco Central ligando para lideranças políticas. Ele se mostra inquieto com a instabilidade econômica. Numa dessas conversas, o Roberto Campos Neto foi aconselhado a recorrer a outro guichê. Foi informado a ele, olha, o problema está no Palácio do Planalto e não no Congresso. Cabe ao Palácio do Planalto estabelecer as suas prioridades e organizar essa sua tropa no Congresso. Num ambiente assim, você verificar que o líder do governo está ainda esgrimindo uma proposta de constituinte, isso chega a ser bizarro. É preciso botar ordem nesse circo, sob pena de ficar a impressão de que nós estamos mesmo num mar, num transatlântico que está à deriva. Então, é hora de baixar todas as bolas, inclusive essa bola de constituinte. O governo precisa ter um norte e precisa organizar esse seu meio de campo legislativo.
Você, Constantino.
Olha, Paulo, quando nós debatemos essa questão no programa de ontem, né, eu disse que eu ia me ater àquilo que tinha sido dito pelo deputado Ricardo Barros e rechacei totalmente uma ideia de uma nova constituinte nesse momento, apesar de reconhecer que o diagnóstico está certo. A nossa Constituição, promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, como uma vingança infantil ao regime militar, eivada à divisão paternalista de esquerda, ela é horrível. Só que não é hora de mudar. Acabei de escrever, inclusive agora, minha coluna para a Revista Oeste sobre esse exato assunto. Então, temos que abandonar essa ideia. Agora, a ideia veio do Ricardo Barros. É o que eu falei, não vou especular aqui, que é balão de ensaio do mestre do universo que faz tudo que é ruim no país, que seria o Bolsonaro, né? Eu vejo muito mais o Bolsonaro como refém desse Congresso do que o grande articulador do mal, né? A verdade é que nós temos aí esse parlamentarismo branco, né? O protagonismo do Congresso é muito grande, talvez nunca tenha sido maior. Né? E eles é que não querem as privatizações, andar com as agendas de reforma e tudo mais. É isso aí, eles dominam, foram eleitos. Né, e dominam. Então, aqueles que temiam que o Bolsonaro ia atropelar o Congresso, agora estão, de alguma forma, incomodados que ele tem que sentar e articular sem mensalão, sem petrolão, com essa turma aí que foi eleita, né, e que formou uma mega bancada num parlamento todo fragmentado, que é parte do legado terrível da Constituição, mas não é hora de mexer. Né. O Roberto Campos, o único liberal naquela constituinte, né, que lamentou sentado aquela cena toda, né? Ele dedicou várias linhas na sua biografia Lanterna na Popa, na sua autobiografia, sobre esse assunto. E cita outro também, ele chamou de Constituição Besterol, enquanto que Ulisses Guimarães, tão respeitado por todos, que não entendia nada de nada de economia, né, chamava de Constituição Cidadã. O jurista Miguel Reale chamou de totalitarismo normativo. Ives Gandra Martins chamou de Constituição da Hiperinflação. Eliezer Batista de suroburocracia anárquico-sindical. Quer dizer, o troço é horrível. Agora, não é hora de debater mudança, não é hora de debater tábula rasa, é hora de falar das reformas estruturais. A Constituição já prevê. E até porque eu brinquei, né, no meu comentário de ontem, para que mudar a Constituição se nós temos um Supremo que não a respeita? Ele é o guardião da Constituição e é o primeiro a rasgá-la. Quando quer preservar direito político da Dilma, quando quer fazer inquérito ilegal contra críticos... Então, assim, o que temos que fazer agora é focar na agenda de reformas estruturais. O Brasil quebrou com a pandemia. Né? Agora, tem que combinar com o Congresso. E aí é que mora o dilema. E ninguém apresenta uma resposta satisfatória.
Thaís Oyama.
Paulo, eu acho ótimo que o vice Mourão diga que o governo não compartilha dessa ideia estapafúrdia, né, fora de hora e oportunista, que foi vocalizada pelo líder do governo, o Ricardo Barros, anteontem. Mas, dado que o jornalismo não comporta ingenuidade nem torcida, né, então, e dado também o histórico desse governo, eu me reservaria o direito de não descartar a possibilidade de que o governo usou sim o seu líder da Câmara para ver como é que caía essa ideia de fazer uma nova constituinte mais ao seu gosto, né? Como se viu, a ideia caiu muito mal e a gente sabe que ideia ruim não tem pai, né? Então essa ficou mesmo aí na conta do líder Ricardo Barros, ficou ele com o mico. Mas claro que todo mundo, como Constantino, tem o direito de acreditar no que disse o general Hamilton Mourão ou levar a frase dele pelo valor de face, mas eu só queria atentar aqui para um detalhe. O general Mourão, ele tomou cuidado de frisar uma palavra, que foi hoje. Então, se a gente escutar o que ele disse textualmente o seguinte: a posição do governo hoje não é essa. Então, se a gente lembrar que o líder do governo, Ricardo Barros, falou isso ontem, né, ou anteontem, essa frase, esse cuidado do general, pode indicar que ou ele quis dizer que o governo mudou de ideia desde então, né, desde a fala do Ricardo Barros, desde a péssima repercussão que a fala teve, ou então pior, que o governo pode vir a mudar de ideia no futuro e apoiar essa ideia de Jerico.
Muito bem, Thaís, Rodrigo e Josias, acabou de sair aqui que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a revogação do decreto sobre a participação privada no SUS. Só a gente relatando isso daqui, se comprometendo com a informação sempre o mais rápido possível. Se algum de vocês quiserem comentar sobre esse assunto, me avisem, eu só preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu prometo que eu passo a palavra para vocês. Vamos lá, produção, vamos para um break, aí sim a gente já fica livre e tem tempo de debater com calma esse assunto. Vamos nessa.
3 em 1.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan News. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que transita agora pelo corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. No sentido do interior, para quem pretende chegar à região do Vale do Paraíba, são boas as condições, os motoristas não têm nenhuma dificuldade. Nós observamos aqui através dos monitores para quem pretende chegar à capital paulista. Não há problemas agora, os motoristas seguem facilmente, sinal verde da Jovem Pan. Pela rodovia Hélio Smith, que é a rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, se você tem voo nesta noite no Aeroporto de São Paulo, Aeroporto de Cumbica, pode utilizar a rodovia Hélio Smith. Nós podemos agora observar aqui, em relação aos monitores, que a rodovia Castelo Branco, aí sim, problemas para os motoristas no sentido do interior, desde o quilômetro 27 até o quilômetro 31. Há o excesso de veículos, morosidade na região de Itapevi, então os motoristas têm dificuldades agora pela Castelo Branco.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Agora 5 horas da tarde, 44 minutos. Antes do intervalo comercial, eu passei uma informação aqui para a nossa Thaís Oyama, para o Constantino e para o Josias, de que o presidente Jair Bolsonaro anunciou a revogação do decreto que a gente estava discutindo no primeiro bloco sobre a participação privada no SUS. Eu perguntei se algum de vocês queria falar, eu vi o Josias levantando a mão, a Thaís, eu não vi o Constantino, mas vamos começar então pelo Josias. Em seguida, Thaís, e se o Constantino quiser falar,
Eu só queria realçar o que dizia antes, né? Para que editar esse decreto? O governo está vivendo um momento muito especial, e o país também. É um momento de fixar prioridades. Nós estamos saindo de uma pandemia que levou o governo a gastar mais do que poderia, e o gasto foi indispensável, mas agora é hora de começar, ainda com a doença em curso, com o vírus em propagação, começar a recolocar as coisas nos trilhos, começar a restabelecer a preocupação com a responsabilidade fiscal. Essa é a prioridade. É você ficar botando ruídos, constituinte, discussão sobre concessão privada no SUS, isso tudo são asteriscos que prejudicam o essencial. Acho que o presidente percebeu isso agora, está revogando o decreto e tal, mas para que provocar o ruído, né? É hora de eliminar esses ruídos.
Thaís Oyama.
Eu discordo um pouco do Josias, porque o governo não recua onde tem que recuar e agora vai recuar por uma coisa dessas, um decreto que, tudo bem, tinha um timing lamentável, como a gente já disse aqui, mas que se limitava a abrir uma discussão, né? Uma discussão que, inclusive, poderia render frutos muito bons, como, por exemplo, um aumento a médio prazo, longo prazo, né? Mas um aumento no número de postos de saúde pelo país, né? Esses postos de saúde que estão aí feitos esqueletos na cidade. Tem centenas de postos de saúde inacabados, né? Postos de saúde que, como a gente falou aqui, são a primeira porta para as pessoas se encaminharem para os hospitais e para serem atendidos em casos mais graves. Muita gente depende só disso, só dos postos de saúde, só tem isso na cidade. Mas eu acho que ok, pelo menos com essa suspensão desse decreto, o governo força a oposição a achar uma bandeira que preste, né? Porque pedir o impeachment do presidente dizendo que o governo quer matar os pobres, acabando com o SUS, pelo amor de Deus, né?
Constantino, quer falar?
Não, é isso. Pegaram o ruído, se é que foi ruído, eu acho que era necessário fazer isso tudo, até porque de repente vai poupar recursos público que está em falta, né? Pegaram o ruído e transformaram num estrondo. Mostra que a direita pode vencer nas urnas, mas quem tem o poder mesmo é a esquerda ainda.
Muito bem, vamos voltar à nossa pauta aqui, gente, porque a menos de uma semana da eleição presidencial nos Estados Unidos, Joe Biden segue à frente de Donald Trump na maioria das pesquisas. O candidato democrata ampliou a liderança em Michigan, mas aparece empatado com o republicano na Carolina do Norte, de acordo com o levantamento mais recente da Reuters e do Instituto IPSOS. Os dois estados são considerados decisivos na corrida à Casa Branca. A disputa também promete ser acirrada na Flórida. Segundo a atualização do Real Clear Politics, Donald Trump abriu vantagem de 0,4% no estado. Como a diferença está dentro da margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Quase 70 milhões de pessoas já votaram antecipadamente na eleição presidencial dos Estados Unidos. Isso representa mais da metade dos votos registrados no último pleito em 2016. Thaís Oyama, por favor.
Eu estava vendo essa pesquisa, ele continua na frente, o Joe Biden, e tem duas coisas muito importantes aí, dois estados muito importantes, né, que ele está superando o Trump, dois campos de batalha lá do meio oeste. Um é Michigan, né, e outra, Michigan ele está com uma vantagem um pouco menor, mas uma significativa vantagem no estado de Wisconsin, que é bem mais importante também. O que eu acho interessante é que lá nesses dois estados, o que as pesquisas mostram é que a questão da pandemia foi muito influente nessa questão. A gente lembra que antes da pandemia, né, o Donald Trump era o favorito, e não só o favorito, como ele era o eleito, né? E a pandemia virou a situação de cabeça para baixo. E nesses dois estados que o Biden está agora em vantagem e que são bastante importantes, essa questão da pandemia foi uma coisa muito importante, segundo as pesquisas, né? Essa história da restrição ao uso de máscaras, restrição ao isolamento social, pesou muito. Então, o que eu acho é que nessa eleição americana, se as pesquisas estiverem certas e o Biden dessa vez levar, eu acho que em grande medida isso vai ser atribuído a esse imponderável aí da pandemia do coronavírus.
Vai lá, Constantino.
Paulo, eu quero usar a oportunidade para falar da eleição americana e das pesquisas que mostram Biden com quase 10 pontos à frente, né? Para anunciar, para quem ainda não percebeu, mas acho que todo mundo já percebeu, fora da bolha, né? a morte, o óbito do jornalismo, né? Com raras e honrosas exceções, é uma coisa escandalosa. Eu pergunto ao nosso ouvinte, ao nosso telespectador, se ele já ouviu falar em Tony Bobulinski. Porque caso ele não tenha ouvido, e não é nenhum um problema dele, não é uma falha dele, né? Isso é prova de que nós temos uma mídia hoje em dia totalmente torcedora, partidária, democrata, que está tentando, de alguma forma, jogar para baixo do tapete e abafar um escândalo para ver se o Trump não é reeleito. O Tony Bobulinski é um cara com a família toda de militares, com um track record, um currículo invejável, que se associou, tornou-se sócio do Hunter Biden, numa empreitada com China. E ele veio a público, numa entrevista longa da Fox News de ontem, denunciar que o Joe Biden sabia dos negócios do filho na China e que participou, inclusive, de um encontro com ele. Isso aí, se fosse o filho do Trump, alguma coisa assim, o leitor e o ouvinte dos jornais, da mídia hoje, ia ouvir falar mais em Bobulinski do que em qualquer outra coisa, né? Então, isso mostra no que se transformou a mídia dessa vez, né? E não só a mídia, as redes sociais. Foi no Senado prestar depoimento o CEO, o fundador do Twitter, o senhor Jack Dorsey, que, aliás, você olha o estilão assim, meio hippie, né? Você vê, você entende muita coisa. Ele teve a cara de pau de dizer que não tem censura para a direita no Twitter, que é igual. E cobraram dele dizer algum nome de esquerda que foi censurado, como vários de direita, que mencionaram, inclusive o Trump, e ele não soube dizer. O pessoal mente na cara dura. É um negócio espantoso, né? E as pesquisas, então, o que falar, né? Deixar para o final. Estão tentando encurtar a margem no finalzinho, talvez para se errar não ficar tão feio, mas vai ficar feio, né? Porque já estão lá de novo repetindo, 90% de chance do Biden ganhar, a margem é muito longa, muito ampla, né? Como em 2016, exatamente igual. E eu tenho alguns indícios de ver que a coisa não deve estar tão folgada. O principal deles é o Obama abandonar a tradição de um ex-presidente se manter distante de eleição e virar um garoto propaganda do Joe Biden, e não só um garoto propaganda, um que vai em comício e parece a nossa esquerda populista aí. Acusa o presidente Trump pelas mortes do coronavírus. Chega nesse nível de demagogia. Isso é desespero. Vamos ver o resultado.
Fala, Josias.
Olha, eu enxergo ali esse negócio da pandemia como um grande calcanhar do Trump. De fato, se ele está com dificuldades nessa eleição, esse é um grande fator. E há um ponto fraco do Joe Biden que eu imaginei que fosse provocar mais prejuízo a ele, e aparentemente o estrago foi menor do que o que eu tinha imaginado. No último debate, eu vi uma resposta do Joe Biden que me surpreendeu muito, ele fazer uma defesa de uma tal economia verde, de baixo carbono, em contraposição à indústria petrolífera americana. Quer dizer, eu imaginei que ele fosse perder ali essa dianteira que as pesquisas atribuem a ele. Imaginei que ali ia por água abaixo, porque isso aqui você está falando de emprego, né? E economia de carbono, não sei o quê, energia eólica, isso parece um pouco de poesia para quem está procurando emprego, né? E acho outra preocupação que eu tenho é se as pesquisas estiverem certas, e é preciso aguardar, porque também se dizia que a Hillary ia vencer, ela teve um pouco mais de votos junto ao eleitorado, mas perdeu no colégio eleitoral. Então, é preciso aguardar realmente pelo resultado. Mas se o Biden vence, o governo Bolsonaro vai estar numa enrascada, porque a agenda do Biden é completamente diferente da agenda do Trump. Vai voltar uma conversa de aquecimento global, vai voltar essa conversa de economia verde, vai voltar uma defesa da valorização de organismos multilaterais como a ONU, como OMS, quer dizer, vai tudo na contramão do que o governo Bolsonaro defende. Então tem que começar do zero a nossa relação com os Estados Unidos. Por isso eu digo de vez em quando que o governo acerta muito quando se aproxima dos Estados Unidos, mas erra quando centraliza essa aproximação na figura do Donald Trump. Nós estamos, na verdade, nos relacionando bem, o governo Bolsonaro se relaciona bem com o atual presidente, com o Donald Trump, não com os Estados Unidos, que seria o ideal. Então, se o Joe Biden vira presidente da República, nós vamos ter que recomeçar tudo do zero. E o governo vai ficar numa situação meio de isolamento, porque ele hoje não está bem com a Europa,
está comprando briga com a China por conta da defesa da política do Trump. E se ele perde a escora que tem hoje na presença de Trump na Casa Branca, se vai o Joe Biden para lá, aí nós vamos realmente ficar numa situação complicada. A política externa do Brasil, ela se reformula e tenta se aproximar agora dos Estados Unidos e não apenas da Casa Branca, okay. Ou a gente vai ficar numa posição de isolamento que é meio complicada.
Ok. Você, nosso ouvinte, espectador, acha que o SUS presta um bom serviço? Essa foi a nossa pergunta de hoje aqui no 3 em 1. Então chegou a hora. Fala, excelência!
Boa tarde, a galera da PAN. Sobre a pergunta do dia, antes da gente qualificar o serviço prestado pelo SUS, é melhor que a gente imagine, esse serviço é ou não necessário? Muitas famílias dependem única e exclusivamente desse serviço de saúde para ser atendida. Então, o serviço é muito necessário. E quem se lembra que antigamente tinha que acordar de madrugada e enfrentar grandes filas para pegar uma guia de atendimento, vai ver que o salto qualitativo foi muito grande. Sim, o serviço está muito bem prestado hoje em dia. Meu nome é Paulo de Morrinhos. Um grande abraço, Thaís. Um grande abraço, Josias. Um grande abraço, Constantino.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Aqui é Daniel de Jacareí, da cidade metropolitana do Vale do Paraíba. Com relação ao SUS é o seguinte: como existe vários Brasil dentro do Brasil, depende do lugar, você é bem atendido. Dependendo do lugar, deixa a desejá-lo. Mas acredito que não deve ser privatizado. Abraços, bom trabalho a todos.
Boa tarde, senhores. O meu nome é Juarez Fonseca, sou de Itaquera. Em relação à pergunta do início do programa, o SUS, na sua íntegra, ele presta um bom serviço à população, sim. Só que, infelizmente, ele é muito politizado, né? E com isso a população pode sofrer um pouco com essa politização. Deveria ser um melhor atendimento para os mais carentes. Essa é a minha opinião. Boa tarde.
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Na minha opinião, o SUS funciona.
E o 3 em 1 de hoje fica por aqui. Um tchau geral para Thaís Oyama, Constantino e José de Souza. E um tchau para você, meu ouvinte, meu espectador, a nossa excelência. Até amanhã, às 5 horas da tarde, aqui na Rádio Que Virou TV. Tchau!
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça!
Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler. E tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo brilho depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos.